você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio do podcast de pai para filha. Eu sou o João Paulo Gouveia e eu tô aqui com...
Com quem? Com a sua filha.
Quem é a minha filha?
Com Gabi Gouveia. Ah, uma das filhas.
Uma das filhas.
Exatamente.
Muito bem,
quem
muito
ainda
bem.
Tem a Alice e a Clarinha. Gente, eu vou revelar aqui um backstage, porque meu pai nunca começou um programa, ele tava animadão. Aí ele, não, vou começar hoje. É o penúltimo episódio da temporada, pai.
Eita Deus.
Você esperou até o penúltimo episódio pra começar.
Muito bem, é que eu já começo o painel literário, entendeu? Tá chato.
São muitos programas, né? Ele joga na cara. Mas olha, hoje a gente tá com um clima de romance no ar, porque a nossa pergunta é sobre namoro, relacionamento. Então eu já vou fazer a pergunta aqui, a gente recebeu via internet.
Quem que fez a pergunta?
A pessoa é anônima. A pessoa perguntou assim, o que faço quando estou gostando de alguém? Oro ou me declaro?
Ora e se declaro.
Ponto. Não, mas calma.
Ué?
Não tem que saber primeiro se a pessoa também pode estar gostando ou não. Tipo, tentar sentir um clima no ar.
É, não? Pode, entendeu? Pode começar pelo menos a se relacionar, chegar perto, bater papo, esperar o momento oportuno, tudo bem.
Tipo,
mas
conhecer
é assim,
a pessoa.
Ficar num envolvimento platônico, né? Que a gente chama, isso fica só no campo das ideias.
Né?
Parece uma música lá do Lulu Santos, né? É melhor que fique assim, né? Eu amando você, você sem saber, porque se for só eu que tô imaginando esse amor, é melhor assim, só eu vou sofrer, né? Mais ou menos isso que a música lá fala. É, mas você vai ficar a vida inteira assim? Vai ficar com 317 anos e só você...
Sim.
Esse amor platônico que a gente fica
assim. Mas também tudo depende do momento, né?
É que muitas vezes a gente também fica nesse amor platônico, nesse amor das ideias, fica só no campo da ideia. E o que que acontece? Depois a gente vai ficando velho e aí a gente casa com uma pessoa e a gente não se desprende daquele amor que ficou lá para trás. Porque ele é um amor fantasioso, é um amor que a gente ficou idealizando.
Amor que você nunca viveu.
Aí quando você vive o amor real, aí você fala assim, pô, mas não era igual aquele. Você fica decepcionado e aí cria muito problema dentro do relacionamento que é real.
Sim.
Amores platônicos causam problemas. Entendeu? É muito bonitinho, traz aquele sofrimento, fica meio, como é que chama? Aquele grupo de jovens que choram, que gostam de chorar.
Emo,
fica meio emo, o cara fica sofrendo, né? Com essas coisas, tá? É muito bonitinho, mas ele causa problema nos relacionamentos reais.
Uhum.
Por quê? Porque você fica idealizando uma coisa, você fica colocando listas nesse movimento de pensamento só platônico, quando vai para a vida real é totalmente diferente. E foram felizes para sempre. Pô, não me contaram que eu ia ter que limpar o nenê que fez necessidades. Não me contaram que o cara roncava à noite.
Uhum.
Não me contaram, você entendeu, que ela, né, tem bafo. Não me contaram. Sei lá, qualquer coisa.
Sim.
O que é o ideal é você orar, ouvir a voz de Deus, ter confiança no Senhor, do passo que você está dando. E mesmo que você se declare e a pessoa diga, olha, não tem a ver, você pelo menos sai daquele movimento, dessa ideia, né?
Uhum.
Dessa coisa que você faz, que é perfeito no mundo das ideias. Mas quando vai para o tempo real...
Sim. Aí não é tudo aquilo que a gente realmente idealizou. Mas vamos supor que a pessoa orou, tá com esse sentimento tal, e aí ela decide falar. E se a resposta for negativa?
A gente fica frustrado, fica decepcionado, né? A gente fica assim, sai o chão, né? Mas essas coisas também não são ruins, isso é sinal de crescimento, né? A gente lidar com frustrações faz parte da vida, lidar com decepções faz parte da vida como um todo, entendeu? Lidar com essas dores, com essas tristezas, fazem a gente muito mais forte, fazem a gente caminhar melhor na vida, mais maduro e tudo. Agora, sempre é melhor a gente trazer as coisas para as claras.
Para
então,
luz.
Exato, a gente diz, entendeu? Ah, mas puxa vida, não foi do jeito que eu queria, que eu idealizei. Nunca é do jeito que a gente idealiza. Mas a grande questão é que também é libertador.
Uhum.
Você entendeu? Por quê? Porque essa paixonite, essa paixão, essa coisa do gostar de alguém, de querer bem alguém, muitas vezes é gostoso, é aquele momento, puxa, dá um, né, tem uma adrenalina, um frio na barriga, a gente fica esperando o momento de ver a pessoa, quando a gente vê a pessoa lá longe, a gente já dá um negócio gostoso na gente, mas é até um limite. Depois desse limite, ele pode se tornar uma patologia, pode ser se tornar uma doença, uma prisão, entendeu? Então, o importante é que curta esse momento, é gostoso esse friozinho na barriga, essa coisa do querer bem é gostoso, mas ela precisa avançar. Ela precisa avançar para se concretizar ou para terminar.
Para se encerrar.
Para não virar doença. Uhum. Para não virar um problema que você ter que ir num psicólogo, num psiquiatra, porque você encanou com a pessoa agora, uhum. já passou dos limites. Então, é sempre bom. Ore, converse com o Senhor e vá e traga as coisas para a luz.
Uhum.
Entendeu?
Porque mesmo a resposta sendo positiva ou negativa, vai ser libertador dos dois sentidos,
qualquer,
né?
Qualquer jeito.
Ou você vai liberar essa fase nova, ou vai liberar a fase que você estava imaginando e vai viver uma outra.
E vai viver uma fase nova também. Tudo é uma fase nova, você entendeu? Não existe essa coisa assim de, não, minha vida vai acabar agora. Não, vai acabar nada, vai sempre conseguir, vai se adaptar, vai crescer, vai amadurecer, vai para uma nova fase. É assim que funciona a vida, uhum. Você entendeu? O problema é que a gente tenta fugir das dores, do sofrimento e tudo isso, mas muitas vezes não é bom, porque faz parte da vida. As dores, as angústias, as alegrias, os sofrimentos, as vitórias, as derrotas, tudo isso faz parte da vida. E a gente tem que aprender a viver com tudo isso e aprender a amadurecer com tudo isso. Isso faz a gente começar novas perspectivas.
Uhum.
Isso faz com que a gente caminhe mais na direção de um amadurecimento real, percebe? Então, assim, precisa ser dito. É sempre melhor trazer para a luz.
É bom porque vai ser libertador de todas as formas, né?
Sim.
Quando você talvez parta para viver a coisa ou para encerrar e viver outra, como a gente já estava falando. Então, vamos supor que a pessoa orou, decidiu falar. Como que acontece esse momento, pai? Como que a pessoa chega e fala, olha, tô afim, não sei. É ideal que seja conversado mesmo, né? Não precisa ter um momento de tensão, de aflição, mas... seja como uma amizade mesmo, que a gente chega, conversa, abre o coração.
Talvez não colocar isso em público, né? Tá todo mundo lá batendo um papo na mesa. Então, mas eu gosto de você, como é que é? Entendeu?
Já,
um negócio constrangedor.
Para,
né?
O negócio.
Não, mas num momento de descontração, sim, mas sei lá, você saiu com a pessoa, você tá num momento sozinho com ela batendo um papo, entendeu? O negócio também é criar esses ambientes, entendeu? Onde você tá tendo um momento de um relacionamento legal, de um bate-papo gostoso, e aí poder abrir o coração, trazer isso um pouquinho mais e abrir o coração. E não simplesmente chegar e falar, e aí, tô gostando de você.
Ou falar, tipo, fala,
tá bom, beleza.
Eu preciso falar com você, tá? E aí não fala, deixa aquele... A pessoa já fica, meu Deus, o que é que aconteceu?
Então não, esperar o momento oportuno, no momento de descontração, no momento que tiver toda uma conversa, um bate-papo assim, e aí abrir o coração. Eu acho que tem que trazer pra luz, entendeu? Não dá pra ficar escondendo isso, porque isso pode se tornar uma coisa muito ruim. Ficar preso, a gente não avança, né? A gente tá sempre com o freio de mão puxado. Entendeu?
Sim.
O carro não desenvolve, né? Porque o freio de mão tá puxado.
E entender o momento da pessoa, o seu momento. Às vezes você tá gostando, mas você mesmo, sei lá, não é a hora de viver isso, ou é. Então é sempre bom que a gente traga pra luz mesmo, porque a gente vai conseguindo amadurecer, como você disse, né? E é interessante que você tá falando das frustrações, e a gente até gravou um na contramão sobre frustração. E é muito interessante como no final a gente falou, nossa, eu tô precisando viver umas frustrações pra crescer, sabe? Tipo, nossa, todo mundo, né, compartilhando, nossa, eu tô muito melhor nisso aqui porque me frustrei já várias vezes, sabe?
Mas você sabe que tem uma historinha da pessoa que foi ver a borboleta nascer, né? E ela tinha um casulinho e ela viu que estava saindo com muita dificuldade, estava sofrendo muito para sair. Então ela pegou um bisturizinho e fez um cortezinho na abertura para facilitar a saída. A borboleta saiu e saiu defeituosa, não conseguiu voar. Por quê? Porque aquele aperto na saída é que faz com que todos os fluidos corram até a ponta da asa. E aí ela consegue abrir toda a asa e ter força para levantar voo. Como ela facilitou aquela saída, esses fluidos não chegaram até a ponta, a borboleta ficou defeituosa e não podia voar. Muitas vezes a gente evita a dor e fica com a vida meio defeituosa. Fica com a vida meio bagunçada, fica a coisa não anda muito bem, fica meio capenga, meio caindo pelas beiradas. Por quê? Porque a gente fica evitando dor, a gente fica evitando angústia, a gente fica evitando sofrimento, porque a gente só quer uma vida de alegria. Mas a gente também não sabe diferenciar o que é alegria se não tiver sofrimento, se não tiver momentos difíceis. Você entendeu? A vida é feita de momentos alegres e de momentos difíceis. Ela é feita de momentos tranquilos e de momentos atribulados. A vida é feita dessa maneira, de frustrações e de vitórias.
E pode ser que a sua seja positiva também.
Pode. Então, como quem a gente sabe? Não sabe qual é, a gente traz para a luz e espera ver o que acontecer. E o que acontecer, a gente segue nossa vida e se adapta e faz as coisas acontecerem.
Exatamente. Então, se você, querida pessoa que está nos ouvindo, você que escuta normalmente o De Pai para Filha, espero que você que está nos ouvindo, que escuta o De Pai para Filha normalmente, que tenha abençoado a sua vida, né? Que você possa, sei lá, viver a sua experiência, que seja bom e que se for ruim, saiba que vai passar e muitas vezes isso vai acrescentar para você, né, pai?
Verdade.
Esse foi mais um De Pai para Filha e até semana que vem.
Tchau.
De Pai para Filha. Realização Transmundial.